Economia, por Gilson Schwartz.
Professor Gilson Schwartz, qual o tema da sua coluna hoje?
Oi, Simone, ouvintes da Rádio USP. O estado de coisas no sistema político brasileiro, os impasses vividos pela economia, pela política econômica e até pelo direito, pela área do direito, jurisprudência, regulamentação, governança corporativa. Esse estado de coisas, ele expressa contradições e só serão resolvidas na medida em que haja possibilidade de retomada do desenvolvimento econômico. Claro que com aprofundamento do processo de depuração e amadurecimento político institucional. Mas esse horizonte possível depende de uma revisão do quadro conceitual, dos vícios ideológicos e políticos. Não é só corrupção. Esses dualismos, né? Estado e mercado, controle e autonomia, real e virtual, e assim por diante. Né? Boa parte da nossa crise estrutural, política, partidária, decorre do atraso das próprias práticas de construção de hegemonia, né? Tanto na economia quanto na política. É um atraso e é necessário mudar essa ótica, inclusive, do que é o resultado do investimento público e do desenvolvimento. O novo mundo, ele é integralmente estruturado a partir de matrizes digitais. Na construção desse mega mercado potencial, ele vai dos games às cidades inteligentes. Praticamente todas as cadeias de valor são reinventadas nas suas dimensões locais, regionais e globais. Mas tem um fator aí determinante da capacidade nacional, que é o domínio da internet. Apesar de toda a virtualidade, é um território de dominação também da infraestrutura necessária à implementação dessas novas plataformas de desenvolvimento. Bom, a boa notícia, né? Nesse sentido, o Brasil ele entra literalmente em órbita com o início da fase de testes de um satélite 100% brasileiro. Os testes começaram agora no dia 13 de maio, curiosamente é o dia que foi promulgada a Lei Áurea, né? E é nesse mesmo dia que chegou à órbita geoestacionária do planeta Terra esse satélite brasileiro, segundo informações da Agência Brasil e do portal Bytes. Só para verificar todos os sistemas vai levar cerca de 45 dias. É um investimento de 2,7 bilhões de reais realizado pelo Ministério da Defesa em parceria com Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Queria lembrar que quando houve essa fusão ministerial e muito se discutia a questão dos ministérios no governo Temer, eu apontei essa importância estratégica da convergência entre ciência, tecnologia, inovações, comunicações. Esse, sem dúvida, é um resultado estratégico. De acordo com a Telebrás, são todos sistemas, medidas de carga útil, né? Tudo isso vai ser verificado. A previsão é que no dia 1º de julho a Telebrás começa a fazer os primeiros testes para medir a potência do satélite, transmissão de dados em todas as regiões do país.
Professor Gilson, quais os impactos ou setores econômicos afetados por esse salto na capacidade brasileira de gerar informação e comunicação?
Bom, para que serve um satélite desse? Claro, parte da capacidade é alugada para empresas privadas, gera, portanto, uma outra fonte nova de arrecadação. No momento que se fala de ajustes e sofrimentos e sacrifícios e corte de direitos sociais, é importante lembrar que a nova economia vai gerar receitas na medida em que essa infraestrutura seja ela mesma rentabilizada. Especialmente em regiões remotas, a Telebrás vai ficar ainda com uma reserva ali para saúde e educação, e a banda X do equipamento, 30% da capacidade, é de uso exclusivo das Forças Armadas. Então, enquanto o sistema político e a velha economia entram em órbita no mau sentido, a infraestrutura brasileira de apoio a essa integração digital ganha um reforço de longo prazo que ajuda a manter no azul apenas no sentido contábil. Não estou me referindo aqui a nenhuma orientação ideológica, azul ou vermelho. É contábil mesmo. Só é possível ter perspectiva de crescimento, distribuição de renda e promoção da justiça social no Brasil se a gente aumentar a nossa capacidade de produzir informação e comunicação.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Gilson Schwartz.
Economia, por Gilson Schwartz.